A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Emoção. Emoção. Aventura. Aventura. Suspense. Suspense. Mistério. Mistério. Você vai se cagamba lá dentro.
Olá, pessoal do Radiofobia. E quem tá falando é o Santo Melo.
Aqui fala Buzz Lightyear.
As melhores entrevistas com os melhores humoristas. Você só encontra no Radiofobia.
Honranho.
Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Xuxa.
Radiofobia 500 jardas. Dublado nos estúdios da TVS.
Ah, é o Radiofobia!
Nunca na história das internet se viu um programa onde as pessoas mijassem tanto de dar risada. Se você quer uma coisa diferente no que diz respeito aos podcasts, entra no site do Radiofobia.
Radiofobia, 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 Radiofobia.
Radiofobia, versão brasileira, AIC, São Paulo.
É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão.
No melhor estilo, Radiofobia, meu amigo. De volta, tocando sertanejinho hoje aqui. Uma homenagem ao nosso entrevistado de hoje, porque o Radiofobia 9 está no ar. Sim, senhoras e senhores, você achava que esta merda não iria continuar? Você se enganou. Quem tá perguntando no nosso site, www.radiofobia.com.br, por que é que não tem programa todo final de semana? Eu lhe respondo agora, porque não tem mesmo. Radiofobia, ele é hoje numa periodicidade que nós chamamos de 2 por mês. Então é o seguinte, 2 por mês, pode ser 2 finais de semana seguido, pode ser um fim de semana sim, outro não, pode ser os últimos 2 finais de semana do mês, tanto faz, afinal de contas não estamos ganhando um p*** pra fazer este programa, fazemos porque gostamos e damos muitas risadas. Eu, você sabe, seu amigo Léo Lopes, o gerente desta Merlin, estou hoje recebendo pela primeira vez a presença de um grande amigo, muito meu amigo, Rodrigo Barnabé, do blog do Disney. Uma salva de palmas, seja muito bem-vindo, Barnables.
Muito obrigado, Léo Lopes, pelo convite, primeiramente. Hoje eu estou estreando com a voz meio no toco da minha voz.
Está com um toco da voz. Repita comigo, pedra.
Pedra.
Cavalo.
Cavalo.
Andrade.
Andrade.
Não, capricha melhor aí no Andrade que eu quero ver.
Vai ajustar, né? Andrade.
Muito bem. Agora repita. Radiofobia.
Radiofobia.
Muito bem. Já está contratado. Pode passar no RH. Meu amigo Rodrigo Barnabé, que tem o seu blog do Disney, que tá linkado aqui, logicamente, já tá lá no nosso Jabá é de grátis, na coluna do lado esquerdo do Radiofobia, Disney.blogspot.com. Que história é essa de Disney, ô Rodrigão? Dá pra dar só um teaser pra gente, assim, do porquê Disney? Você explora as várias vertentes do Disney? Como é que é?
Um dia eu acordei e percebi que o Disney podia, vamos dizer assim, se encaixar em qualquer situação.
Interessante. Conseguiu essa teoria, hein?
Me dá uma situação.
Caiu o sorvete na careca da vovó.
Disney, né?
Boa.
É uma chama? Plurifuncionalidade.
Muito bem. Rodrigo Barnabé, obrigado por ter aceito o nosso convite. Espero que essa participação se repita por muitas e muitas vezes, porque nós hoje gravamos um programa especialíssimo. Kessa não está presente, Kessa teve uma cagâmbala. Ele está agora com papel higiênico primavera na mão e está no mictório. Laurito, a essa hora. Você sabe onde está o Laurito, Rodrigão?
Dizem que ele está lá em Campos do Jordão com o Cocaine, um amigo, muito amigo dele.
Muito amigo dele, provavelmente comendo alguém ou alguma coisa.
Uma coisinha, né?
Comendo uma coisinha. Então, Marcos Lauro não podemos sacanear. Marcos Lauro não veio hoje porque está com uma pessoa muito querida, se recuperando. Então desejamos, estimamos as melhoras para nossa querida e também para o Marcos Lauro, que está acompanhando. Mas nós temos hoje uma entrevista exclusiva com uma celebridade master que tá só ouvindo estas bagaças aqui no fundinho. Tá aí, Joy Hirata, ainda?
Opa, fala, Léo.
Joy Hirata, o nosso amigo, cantor, famosíssimo no Brasil, muito conhecido pela comunidade Nikkei, campeão brasileiro de karaokê e foi campeão internacional. Vai contar um pouco pra gente da sua história hoje, né, Joy?
Opa, com certeza. E queria agradecer aí o convite, né, a você, Léo.
Também vai ver a juntamente conta que com você vai receber depois.
Aí, juntamente aí com todos os ouvintes aí da Radiofobia, né?
Muito bem, então é isso, estamos aqui agora, vamos então deixar de lero-lero e vem cá que eu também quero, e vamos partir logo para o que interessa, que é a entrevista do Radiofobia 9, comigo, Léo Lopes, hoje com Rodrigo Barnabé e Joy Hirata. Aumenta o som, não saia daí.
Nós é assim, nós é privado, nós temos lindo, nós é herói, nós é metido, nós é cowboy. Nós somos lindo, nós é herói, nós somos sim, nós é playboy. Nós somos lindo, nós é herói, nós é metido, nós é cowboy.
Radiofobia.
Começando então a nossa entrevista desse Radiofobia 9 especialíssimo, aqui indo no ar agora nesse final de semana. Você sabe, tem o Festival do Japão, o maior evento da comunidade japonesa do Brasil, considerado um dos maiores do mundo, já é o maior evento da comunidade japonesa na América Latina. Tem várias atrações, tem várias características da cultura oriental, culinária, toda a parte cultural e também os shows e as apresentações de várias pessoas que eu já tive a oportunidade de conhecer, são meus amigos, inclusive ele que está aqui com a gente hoje. Um rufar de tambores e uma salva de palmas para Joy Hirata, o meu amigo Joy Hirata, o príncipe oriental dos rodeios. Fala aí, Joy, como é que você tá, meu velho?
Grande abraço, Léo Lopes aí, Rodrigo Barnabé, grande abraço aí a todos aí. E a todos os ouvintes aí da Rádio Fobia.
Joy Hirata, meu amigo, que é hoje uma das maiores celebridades, um cantor magnífico, compositor, que tá sempre aí todo final de semana, tarefadíssimo, Brasil afora, com seus shows, né? Ele que canta muito bem a música japonesa, uma interpretação muito legal, que nós vamos falar também daqui a pouquinho. E também essa característica dele de o príncipe oriental dos rodeios. Conta um pouco pra gente, Joy, como é que foi esse início, o início da sua carreira, você desde moleque, quando é que você descobriu que você dava pra um bom cantor? Conta pra gente.
Bom, primeiro esse príncipe do rodeio, esse é um título que... É a primeira vez que eu ouço, hein, Léo?
Ah, é a primeira vez que você ouve?
Desse jeito, o príncipe do rodeio.
Eu já ouvi isso muitas outras vezes, o príncipe oriental dos rodeios.
Oh, que legal, é bom saber. Agora...
Não que seja uma opinião minha, viu? Não é. Tá, uma opinião... Eu não acho você príncipe, muito pelo contrário.
Sapo, né?
Mas como diria meu amigo Rodrigo Barnabé, é o que dizem, né, Rodrigo?
Não como você, né?
Agora, esse dá para um bom cantor também é uma coisa muito subjetiva, né? Tem que tomar cuidado, né?
Aqui no Radiofobia você tem que cuidar com todas as vírgulas aqui.
Todas as vírgulas. Não, mas...
E diz a Associação dos Boiadeiros.
Não, mas a gente começou aí a cantar aí desde pequeno, né? Desde
a gente quem? Você, né? E quem mais?
É, a gente fala assim, eu, né? Ah, é o Joe e o Hirata, né?
Entendi.
Porque tem gente que acha que Joe e Hirata é uma dupla, né?
Ah, Joe e Hirata?
É, o pessoal fala assim, aí, cadê o Hirata, né?
É. A dupla de japonês.
É, então eu comecei a cantar com os 8 anos de idade aí, nos concursos de karaokê.
Com 8 anos?
Com 8 anos. É, cantando aí em vários. É, bem pequeno aí. Em vários concursos aí no Brasil.
Você é paranaense, é isso?
É, eu sou de Maringá, do Paraná. De
Maringá, beleza.
Então foi lá, através da minha família, que sempre participou dos concursos, aí eu acabei ingressando na música através da música japonesa. E só foi mais pra frente, quando, lá em Maringá, por aí, como a gente vai muito em rodeios, que a gente começou aí já ter uma proximidade maior com a música sertaneja. É, mesmo que o Sistema de Chororó iniciou a sua carreira lá no Maringá, né? Na região de Astorga.
Uhum.
Então a gente sempre ia nos rodeios e como meu timbre vocal é um timbre mais agudo, sim, foi um estilo que eu mais me identificava.
Muita, né, gente não sabe, né? É bom até pra você contar aqui pros nossos ouvintes que estão espalhados aí pelo mundo afora. São Paulo, o Brasil, na verdade, né? Ele tem, por final de semana, uma média de 30 a 40 shows. É, concursos de karaokê todo santo final de semana. Verdade isso, né?
É, em todo o Brasil isso,
todo,
né?
Todo o Brasil, tipo, exatamente.
É, só na cidade da Grande São Paulo é cerca de 5 a 6 concursos aí.
De karaokê todo final de semana do ano.
Todo final de semana.
É... E você, quando começou a cantar lá no interior do Paraná, era assim também? Você participava assim? Porque a gente vê, né? Eu que também acompanho aí esse meio, trabalhei lá na Rádio Banzai com a galera lá por muito tempo. A gente vê que todo final de semana o pessoal que participa dos concursos, tá lá batalhando, muitas vezes defendendo a mesma música. Acontecia isso com você também, Joy?
É, lá na verdade, na região lá do Paraná, não tinha essa quantidade de concursos que tinha aqui. Uhum. Era bem mais limitado, porque lá era praticamente, a gente tinha a oportunidade de participar somente de 3 concursos oficiais por ano.
Certo.
Né? Que era o concurso da cidade, que era o concurso maringaense, né? Depois o concurso paranaense e depois o concurso brasileiro, né? Aqui em São Paulo já todo final de semana tinha concursos. Agora já no Paraná já era uma coisa mais assim, direcionado somente aos concursos oficiais, que fala, né? Você virava campeão da cidade, o campeão maringaense, por exemplo, depois virava o campeão paranaense para depois ir pro campeão brasileiro, né?
Ah, entendi.
É, então só eram somente esses 3 concursos e às vezes o pessoal de Maringá vinha para aqui para São Paulo para participar de alguns outros concursos que o pessoal organizava aqui, né? Então a gente vinha também, então aí dava uma média aí de uns 5, 6 concursos por ano só, né? Agora já o pessoal de São Paulo não, toda semana sempre participou de 2, 3 concursos no mesmo final de semana e voltava para casa lá com os melhores concursos. Sim. Os grandes cantores voltavam lá com 3 troféus todo final de semana para casa e acabava abrindo quase uma loja de troféu em casa, né?
E você defendia sempre a mesma música ou variava no concurso?
Não, como era um concurso que tinha essa etapa de a cidade, Paraná e o brasileiro, era obrigatório você defender a mesma música, com a mesma música, pra passar nessas 3 fases, né?
Uhum.
E aí quando virava o ano, você mudava de música.
Ah, entendi, porque tinha classificatória, né, até chegar a cada etapa.
No brasileiro.
Entendi, perfeito.
E obrigatoriamente você tem que participar com a mesma música, né?
Ah, e você foi campeão dessa bagaça quantas vezes?
Olha, eu fui tricampeão brasileiro.
Oh, fraco não, hein, Rodrigão?
Não é pouco, hein?
Não é pouca coisa, tricampeão brasileiro. Primeiro campeonato que você ganhou brasileiro, você tinha que idade?
Eu ganhei o primeiro, eu tinha... Foi 9 anos.
Tá
9 anos, só? Depois com 10 anos ganhei outro, depois com 16 anos ganhei o terceiro título.
É. Rodrigo, quantas vezes você ganhou um campeonato brasileiro de qualquer coisa que seja?
Eu ganhei 6 vezes, uma vez eu fui vice.
tá valendo.
Depois eu te conto essa história. Ô Hirata San, o seu negócio não é só música sertaneja não, né? Eu tava vendo aqui que você fez um CD de músicas japonesas, é verdade?
É, na verdade eu comecei cantando música japonesa desde pequeno. Mas quando eu lancei a minha carreira, eu comecei já com as músicas brasileiras, né? E eu decidi, como eu acabei largando algumas oportunidades lá no Japão para voltar pro Brasil,
uhum,
eu queria justamente seguir a carreira aqui no Brasil. Foi quando eu decidi retornar, né? Então eu comecei lançando as músicas brasileiras. Mas como a gente trabalha também muitos eventos da comunidade japonesa, e a comunidade japonesa que sempre está nos apoiando, a gente acaba tendo essa tendência também de cantar também as músicas, continuar cantando música japonesa. mesmo. Perfeito. Então eu fiz dois CDs em homenagem à comunidade, que sempre me prestigiou.
Que eu tenho aqui comigo, inclusive.
Opa, e esse segundo aí é o segundo CD que eu lancei agora esse ano aí em comemoração dos meus 11 anos de carreira, né?
Muito bem. Joey Hirata, muitos ouvintes do Radiofobia não sabem, porque aqui eu desenvolvo mais esse meu lado gozado, né?
Certo.
Eu nasci gozado até hoje. Não consegui.
Não tem... Acho que todo mundo, na verdade...
Né? Foi, queira ou não foi queira...
Graçaralho.
Foi por causa disso, né?
Exatamente. Mas assim, o Joey me conhece, o Rodrigo também sabe que eu falo japonês, adoro música japonesa e morei no Japão e tudo mais. E
muito bem, né?
Acho que é isso.
Melhor que muito japonês.
Mas como diria o senhor, mas do arigato gozaimashita, tá?
É, isso aí.
Mas diz pra gente uma coisa, desde os 14 anos eu canto música japonesa também, gosto muito, por isso eu posso falar assim, né, nunca ganhei nenhum campeonato, mas já levei umas brejas cantando música japonesa por aí. E o Joey gravou uma versão dessa música, Saigo no Iwake, do Tokunaga Hideaki, que é um cantor famosíssimo no Japão, que é também, tem um timbre de voz muito agudo, muito parecido com o do Joey. Essa música, Joey, que você fez, Lembranças, essa versão que você fez, ela foi feita antes ou depois de você ir disputar o campeonato do Nodojiman lá no Japão?
Bom, essa música aí, na verdade, ela foi feita antes, que eu tinha acabado de chegar no Japão em 88, quando eu fui pra ir atrás do meu sonho, né? Sempre tive o sonho de ser cantor e como eu cresci aqui no Brasil, sempre sendo chamado japonês, eu achava que meu sonho era do outro lado do mundo. E fui lá pro Japão tentar essa minha carreira. Quando eu cheguei lá, essa música, Saigo no Iwake, tava fazendo muito sucesso. Tinha acabado de ser lançada no Japão e tava fazendo muito sucesso e a melodia dela mexeu muito comigo. E quando eu estava lá também, eu acho que a gente começa, principalmente quando a gente está longe de casa, quando a gente está longe do nosso país, a gente começa a enxergar muitas coisas que a gente não enxerga quando está perto, né? Principalmente em relação à família. E eu estava sozinho trabalhando lá nos três primeiros meses lá, com muita saudade da minha família, e foi onde comecei a descobrir, a dar um pouco mais de importância esse lado dos valores em relação à família. E eu, com muita saudade, estava trabalhando na linha de produção e a melodia da música, ela tinha mexido muito comigo, né?
É muito bonita a música, né? Ela é um pouco triste, mas é muito bonita, né?
É muito bonita.
Inclusive tá tocando aqui agora, né? O pessoal tá ouvindo ela tocando aqui agora no fundo. Essa é a Lembranças do Joey. Saigo no Iwake, né?
Que agora a versão,
e daqui a pouquinho a gente já vai fazer a versão Lembranças.
Eu estava trabalhando na linha de produção lá na Sony. E eu tava com muita saudade do Brasil e comecei assim a cantarolar, né? Trabalhando e cantarolando, né? E começou a vir uma letra assim, do nada começou a vir uma letra na minha cabeça.
Saiu de dentro.
Lá do fundo da alma.
A letra saiu com tudo.
Saiu com tudo. E eu fui lá nos intervalos, eu saía correndo e pegava um guardanapo assim e começava a rascunhar tudo aquilo que eu tava cantando ali na linha de produção. E chegou no final do dia, a letra ficou pronta, né? Ficou totalmente pronta. E eu comecei a cantar. E mandei essa letra aí, essa música. Peguei uma fita cassete na época, era cassete ainda, né? Eu gravei numa fita e mandei pro Brasil, pra minha mãe. E falei pra minha mãe, falei, olha mãe, olha só a música que eu fiz, né? E eu fiz com muita saudade do Brasil mesmo, né? E eu fiz essa letra e mandei pro Brasil e falei pra minha mãe, olha mãe, essa música aqui, ó, é a música que eu que fiz e um dia eu vou lançar essa música, né? Então quando eu lancei o meu primeiro CD 10 anos depois que eu fiz essa letra, que foi em 98, foi justamente a música que eu escolhi em homenagem à minha mãe, que 2 anos depois que eu mandei essa fita pra ela, minha mãe faleceu. Puxa, e eu tava lá no Japão e eu não pude vê-la, né? E nem... A minha mãe nem pôde ver o lançamento do meu CD. Então, quando eu lancei o meu primeiro CD, foi a primeira música que eu quis escolher aí pra colocar no repertório.
Sim.
Que no caso, eu na época, eu coloquei como nome, né? A música Lembrança.
Lembranças, que, na verdade, foi uma música que fez muito sucesso, né? Pelo menos a faz muito sucesso até hoje. Eu sei que você, ultimamente, tem evitado um pouco cantar ela, né? Ou seja, você tem aí dado uma... Ela já não é mais aquela que você canta sempre. Só que, sim, inevitavelmente, os fãs, as pessoas que conhecem o seu trabalho, sempre pedem, né?
É, eu tenho lugares que a gente acaba não cantando e depois acaba o show e alguém fala, poxa, você não cantou a música Lembranças. Porque a gente fica, assim, até meio, às vezes, com receio, né? Fala, poxa vida, cantando todo o show, Lembranças, Lembranças, Lembranças. E o pessoal fala, pô, será que ele é só canta essa música.
Mas é porque, meu...
É o Jesus Cristo do Roberto Carlos, né?
Mas é porque, Joey, aquela música que realmente o cantor se, já fica marcado pelo cantor.
Mas, né? A culpa é sua, porque qual é o título da música?
Lembranças.
As pessoas não esquecem.
Verdade. Isso é verdade.
Nunca foi. As pessoas não esquecem. Lembranças, as pessoas não vão esquecer. Você foi pro Japão em 88.
Exatamente.
E lá você, acabou de falar, trabalhava na Sony, trabalhava, enfim, na fábrica. Você foi no início, né, do fenômeno de Kasegi, final da década de 80, né? Uhum. Você ficou lá direto durante 11 anos?
Não, eu fiquei lá de 88 a 94, né?
Certo.
É, no primeiro semestre eu trabalhei na Sony, depois de 6 meses eu fui transferido para uma outra fábrica, e nessa fábrica eu acabei fazendo uma entrevista e trabalhei como desenhista projetista, né? Na área de projetos, fazendo moldes para injetoras de plástico.
É, né? Mas da onde veio esse negócio de desenhista? Você já tinha feito desenho no Brasil antes?
Pior que não, cara. Pior que eu sou formado em análise de sistemas, né? E fui para lá. E na entrevista com o Chateau, né, que é
o presidente,
o dono da fábrica, eu fiz a entrevista lá.
Tinha tomado um chuchu?
É, eu fiz uma entrevista com ele e ele começou a fazer pergunta pra mim. Eu não sabia falar direito as coisas, sabe?
Uhum.
Então ele perguntava pra mim as coisas. E você, Léo, você sabe que quando se faz uma pergunta...
Já entendi tudo.
Não, termina com K, não é?
É, sim.
Então, termina com K, que é uma, como se fosse uma interrogação.
Da maneira nossa, formal, né? Sim, né?
Sim. Então ele ia falando as coisas pra mim e eu só ia falando assim, a Sodeska, a verdade, é isso mesmo, eu entendi, o Akatara, só ficava falando isso. E quando ele perguntava alguma coisa, eu falava assim, Choto, Kotoba wa sureta, né? Eu falei, opa, eu esqueci como é que fala, né? Aí ele falava qualquer coisa e eu, Sodesu, é isso mesmo.
Eu fico imaginando o Chachou, o presidente lá do negócio, sentado na frente do Joey, falando pra ele em japonês. Imagina o diálogo, ele perguntando, você, experiência que tem, que área tem experiência?
Não.
Desculpa, Kotobagawa Karimasen. Eu não sei o que o senhor tá falando.
Olha, era mais ou menos assim.
Ó, você então desenhista.
Assim, olha, a fábrica aqui já tem muitos anos, que não sei o que, é a primeira vez que tem brasileiro. Eu, sou desse cara. Entendi. Aí ele perguntava assim, mas você é formado em quê? Eu, como é que fala mesmo? Aí ele falava assim, você é formação universitária? Eu, sou desse, é isso mesmo. Então ele ia falando, entendeu? Aí ele perguntou pra mim assim, você sabe desenhar? Aí eu falei, hi,
né? Mas o homem palito.
Só que, era mais fácil ele ter dado um questionário com sim e não, pra você fazer xizinho.
Então. E aí ele perguntou pra mim, você sabe desenhar? Eu falei, eu sei, mas só que ele não perguntou o quê. Como você falou, eu sei fazer um homem palito, uma casinha, né, o carro. Aí eu falei sim, mano.
Casinha,
aí, aí ele foi perguntando as coisas e eu fui falando sim. Aí depois quando foi assim, nomeado o 5, né, o cara lá da empreiteira falou assim pra gente, falou assim, olha... Vocês dois vão pra ferramentaria, vocês dois vão pra linha de montagem, né? Depois ele olhou pra mim e falou assim, Hirata-kun, Okashina. Ele falou assim, nossa, Hirata-kun falou assim, estranho, mas você vai para o escritório, ele falou.
Deixa, né, eu fazer a tradução literal pro ouvinte do Radiofobia. Mesma coisa que fala assim, Rodrigão, se fudeu o negócio.
Aí,
Tomou no aí toba.
Ele falou assim, aí todo mundo, os caras que moravam comigo, falou, cara, você é o único que não sabe falar japonês aqui. Mas o que que você falou pro cara lá na entrevista? Ó, eu falei tudo que ele queria ouvir.
Eu falei pra ele que eu não falava porra nenhuma. Ele falou, não preciso de ninguém, que eu preciso de ninguém que desenhe.
É você mesmo.
E trabalhei 4 anos e meio como desenhista projetista lá, né?
Isso foi no retorno, né?
Isso foi em 89, né?
Ah, não, isso foi logo no comecinho, então.
É, logo que eu cheguei no Japão.
Então, aí você ficou até 94, mas você iniciou a sua carreira profissional, que eu sei, que as minhas fontes já disseram pra mim aqui, que foi em 98, num puta de um show que você fez em Nagoya.
Exatamente.
E lá você lançou o seu primeiro CD, que foi o single de Lembranças.
Sim.
Então, como
sim.
É que foi
isso? Foi uma outra fase, né?
Então, como é que foi a transição do cara que engambelou o chefe e virou desenhista da bagaça?
Conseguiu gravar um CD.
Pro lançamento do CD em Nagoya, num show. Conta como é que foi esse negócio.
Bom, você embromou o cara que gravou o CD.
Na verdade, assim, quando eu tava trabalhando como desenhista lá, eu participei em vários concursos de karaokê lá no Japão, cantando música japonesa, né? E eu cheguei até um concurso lá do NAC, que é o Nihon Amateur Kayoremei, que é um grupo de cantores amadores.
Uhum.
Eu tirei 3º lugar lá no Japão, e depois eu fazia show em vários lugares lá no Japão, assim, como convidado, né?
Deixa eu só avisar o ouvinte do Radiofobia, que não estiver entendendo o que o Joey tá falando, ou eu, eventualmente, o próprio Rodrigo estiver falando em japonês, faz favor apertar a tecla SAP do seu SAP. Podcast, que você vai ter a legenda aí no seu fone de ouvido. Pode continuar.
É isso aí. Eu fui participando em vários concursos lá e como convidado também. Aí até que eu tive uma oportunidade de participar no maior concurso de karaokê lá do Japão, da canção amadora, né?
Que foi o Nodo de Man.
É, exatamente.
Que é realizado pela NHK, estatal japonesa, né? Que a gente assiste aqui, né? Na TV a cabo. TV Cultura do Japão, exatamente.
É uma maior, que tem a maior audiência no Japão.
E é um programa que já se prossegue até hoje, né? Eu assisto aqui de vez em quando, passa de domingo, né?
Sim.
São já quase 40, 50 anos esse programa,
não,
né?
Não, mais de 50 anos.
Mais de 50 anos.
Na época que eu participei, estava completando 49 anos.
Ah, né? Então...
Já era 49 anos e foi a primeira vez que eu fui participando, assim, de um concurso grande, assim, de televisão. E fui participando em várias fases até chegar à grande final lá em Tóquio, onde eu acabei vencendo esse concurso, né? Que foi a primeira vez na história do Japão, né? Que um estrangeiro venceu esse concurso, né? Que é o concurso maior lá do Japão, né?
Quantas mil pessoas participaram dessa bagaça?
Na hora foram 80 mil pessoas.
80 mil candidatos.
É, não é brincadeira, gente pra caramba.
E você defendeu qual música, Joe Hirata?
Olha, eu cantei na época a música Shine On Kimiga Kanashi.
Shine
On. É uma música japonesa aí dos anos. Início dos anos 80, né?
Sim.
E eu acabei, depois de vencendo esse concurso, né, acabei recebendo várias propostas, né, pra seguir carreira profissional no Japão, de várias gravadoras. E como minha família toda já tinha voltado pro Brasil, meu segundo filho já tinha nascido aqui no Brasil, eu ainda não tinha visto, eu acabei optando em largar tudo pra voltar pro Brasil, né?
Muito bem.
Retornei ao Brasil, larguei tudo, na época deu uma repercussão muito grande nos dois sentidos, tanto de eu ter vencido e depois por eu ter largado, deixado, né, de seguir essa carreira lá no Japão, que é um sonho da maioria dos japoneses que participam.
Então vamos aproveitar, então, já que nós vamos começar uma nova fase, vamos encerrar esse bloco ouvindo Shine No Kimiga Kanashi. Sobe o som.
Beleza.
Olha bem. Rádio Fobia.
Aí você então voltou pro Brasil, largou tudo que você tinha lá, o trabalho, tinha acabado de vencer esse prêmio, resolveu voltar pro Brasil. Só que você não ficou muito no Brasil, você acabou voltando pro Japão depois.
É, eu fiquei 3 anos aqui, né, trabalhando na área de seguros, né, como corretor de seguro lá em Maringá, no Paraná. Mas mesmo assim, eu acabei tendo uma oportunidade de retornar ao Japão para trabalhar também nessa área de seguros, né?
Certo.
E quando eu cheguei lá, eu não imaginava, principalmente a recepção dos brasileiros que estavam lá, pelo fato de eu ter vencido o concurso, o quanto aquilo marcou para muita gente lá no Japão, né? Porque eu acabei representando toda uma classe, né? A classe dos brasileiros, de decassegos lá que estão lá, perante os japoneses, né?
Certo.
Então, eu acabei sendo motivado a voltar a cantar lá no Japão e lancei aí o primeiro CD em Nagoya, né? Foi lá no Congress Center, que é um dos maiores lugares lá.
Nossa,
de show.
Foi
lá.
No Congress Center que você fez o show lá?
Foi lá no Nagoya Congress Center.
Puta, fraco não, hein?
É, lá é bem grande mesmo.
Maracanã de Nagoya.
Grande, Maracanã de Nagoya. Grande pra caramba, meu. É um centro de convenções, na verdade,
convenções,
né?
É, exatamente. É um como se fosse um teatro aqui.
O centro de Nagoya.
É o World Trade Center de... Parece, ó, se o Bill Gates fosse dar uma palestra em Nagoya, seria lá, com certeza.
É, porque lá a torre lá é muito bonita, né? Realmente quem vê de fora lá, o prédio é muito bonito. Aí lancei o CD Lembranças lá e logo depois retornei ao Brasil para lançar meu primeiro CD álbum, que foi o Sonho de um Brasileiro.
Sim. Cantando músicas em japonês.
Não, essa daí foi só em música brasileira, né?
Ah, então pera um pouquinho. Então nós temos que falar agora uma coisa, então, que nós não tocamos em nenhum momento. Sim. Além de Lembranças, então, o senhor já estava compondo.
Já, já tinha algumas outras músicas. Que a gente, que nem esse Sonho Brasileiro também foi uma das músicas que a gente acabou fazendo aí junto, em parceria com outros compositores, né?
Certo.
E foi o CD que eu lancei aqui em São Paulo, na Casa de Espetáculo Olímpico.
Ah, tá. Então não foi só com composições suas, você também pegou composições de outros autores.
Sim. É, na verdade eu não me considero um compositor, né? Porque
certo.
O compositor é aquele cara que
você
pega
um tema
e o cara cria, né? A minha composição vem assim, uma música a cada década.
Você não compunheta muito, você é mais... Não é um componheteiro, muito bem. Até porque já não tá mais na idade, né? Já é uma coisa assim, muito bem.
Não, a gente tá na flor da idade, né? Existe muita composição pra
cuidado
fazer
com isso. Essa flor da idade aí.
Não, a flor da idade é verdade.
Ei, Rodrigo, tem que tomar cuidado, hein?
É verdade.
Deixa pra lá de novo. Rodrigo tá monossilábico hoje. O que que aconteceu? Você está com algum problema vocal?
Estou com tosse.
Ah.
Vocês falaram muito. Começa a tossir.
Deu pau nas suas pregas vocais,
deu
é isso?
Pau da corda vocal.
É.
Estou aqui.
Uma dica pro Rodrigo que tá...
Estou estudando Joey Hirata aqui.
Uma dica, Joey, pro Rodrigo que tá com problema nas pregas aí. Você que cuida bem das suas, que afinal você tem que cantar todo fim de semana.
É. Põe o mel na prega, é bom?
Você pega gengibre.
E fia na prega. Pega gengibre com shoyu.
Gengibre in natura?
In natura. Só in natura, dá uma descascadinha só pra tirar os pelinhos, viu?
Faz
porque
ponta,
faz cosca.
De preferência com a casca, viu?
Ah, é.
Tá vendo? Só ouvinte do Radiofobia, que é retardado e não sabe o que nós estamos falando, é porque, na verdade, a expressão correta científica é pregas e não cordas vocais. Não é isso, Júlio?
Exatamente, pregas vocais.
E você manja de pregas, né? Pelo Oi? Menos das suas, você sabe perfeitamente a condição em que elas estão. Porque você, depois que fez esse seu retorno e lançou esse seu CD, Sonho de um Brasileiro, aqui no Olímpia, aqui em São Sim. Paulo, você simplesmente disparou a sua carreira até que você começou a enveredar por esse caminho do sertanejo.
É, exatamente.
E como é que foi essa mudança? Quer dizer, foi pro Japão, ganhou com o Shine no Kimiga Kanashi, que é uma música tradicional dos anos 80, muito bonita a música, cantando em japonês, de repente aparece no CD As Melhores de Barretos, em ritmo de sucesso.
É,
com a música Vai, Vai, Peão.
É isso aí. Você tá sabendo mesmo, hein?
Mas lógico, nossa pesquisa aqui é apuradíssima. Como é que foi essa transição de entrar nas arenas de rodeio do Japão, de Nagoya, diretamente pra Barretos?
Primeiro que a gente, quando eu escolhi seguir a carreira no Brasil, eu tinha que escolher um estilo, né? Um estilo musical.
Certo.
E como eu cresci em Maringá, ouvindo mais música sertaneja, e também pelo fato do meu timbre vocal ser mais agudo, né? Mais agudo, eu acabei me identificando mais realmente com a música sertaneja. Apesar que a gente não é uma dupla, que é uma coisa mais frequente aqui no Brasil.
É, Joey e Hirata não é uma dupla, né?
Lógico, não é dupla. Lógico que é dupla.
É o Joey e o Hirata, né?
Dupla de um. Dupla de um, muito bem. Nova classe de dupla, né?
É. E a gente teve aí que, na verdade, logo no início, realmente foi bastante complicado, né? Porque você teve que enfrentar dois preconceitos, né? Que é o caso de você ser um descendente oriental, né? Cantando músicas brasileiras, no caso, sertanejo. Uhum. E de você cantar o sertanejo sem a dupla, né? Que aqui no Brasil tem aí uma tradição muito grande de todo sertanejo ser dupla, né? Apesar que tem alguns cantores que são solo, mas, assim, já é uma coisa meio preconcebida, uma ideia preconcebida das pessoas que o sertanejo é dupla, né? Então, a gente, no começo, a gente teve, assim, que fazer um trabalho, realmente, né? Poder ingressar dentro desse mercado de muito concorrido, né? E, na verdade, hoje eu vejo esse diferencial até como uma vantagem. No começo, assim, eu me sentia um pouco de dificuldades, né? Para você poder realmente ingressar nesse mercado. Mas hoje já não. Todo esse trabalho que a gente tem feito, a gente tem visto com bastante, uma coisa assim, muito positiva, né? Porque, às vezes, o pessoal vê esse diferencial e acaba marcando, né? Porque o pessoal fala, poxa, não, como não é muito normal ver um descendente cantando música de sertanejo.
Com certeza.
Às vezes o pessoal fala, poxa, você conhece o Joey Hirata, né? O cara fala, não conheço, né? O que que ele faz? Fala, ele é um japonês que canta música sertaneja. Pô, esse cara eu já vi, não sei aonde.
É um diferencial, né?
Aí, exatamente. Tá, né?
Inclusive, o dia seu telefone tocou, era o Raul Mugil.
Vamos aplaudir!
Joey Hirata!
Ponto para Pepe e Neném!
Exatamente.
E a gente acabou aí. É, a gente começou a participar em vários segmentos, né?
Vários programas.
Aí apareceu uma oportunidade e me chamaram para poder participar do programa do Raul Gil, que foi assim, teve um evento lá no Anhembi,
uhum.
E o Raul Gil estava lá e por um acaso ele me viu cantando lá, né? Ele me viu cantando lá num dos stands e ele gostou muito. Eu estava cantando justamente a música Porto Solidão do Jessé.
Ah.
Que eu regravei agora no meu CD Mistura de Raças.
Sim.
E ele falou, poxa, você canta pra caramba, você tem que participar do programa Calouro, não sei o quê, né? E foi quando eu falei, tipo, pô, vamos ver, né? Aí a gente foi fazer o teste lá, acabou dando certo de participar aí do programa, né?
Uhum.
Na época tava Melício Marques também, que deram força pra gente.
Ah, foi naquela época que foi 2002, né? É, exatamente.
E tava o Humberto Kendi também, que tem uma grande força pra gente, e a Adriana Mayumi, né?
Uhum.
Então, a Melício Marques já estavam contratados já. E tava, no caso, competindo eu, a Adriana Mayumi e o Humberto Kendi. Então, foram 3 meses que eu participei lá, e foi assim, uma grande experiência para mim, até assim, reforçou muito o meu trabalho e até, assim, de uma certa forma, me ajudou nesse preconceito, né, que o pessoal tinha em relação a um oriental. Quando o pessoal fala assim, olha, agora o Joey Hirata tá cantando música sertaneja. Aí o pessoal fala, pô, mas ele vai cantar em japonês sertanejo, né?
Ah, tá vendo só? Aí,
já achava que eu era um japonês do Japão, né? Tanto que eu ia fazer muitas rádios, entrevista,
uhum.
aí chega uma hora louco. O doutor falava assim, poxa, você fala bem português, né? Eu falei, pô, cara, eu sou do Brasil.
Dizem que eu sou brasileiro, né?
É.
Eu falei, pô, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro, não sei o quê. E com essa exposição na mídia nacional aí, toda semana no Raul Gil, em todos os shows que eu já vinha fazendo, isso acabou reforçando. Então, quando o pessoal me chamava, o pessoal, putz, esse cara canta pra caramba, né?
Puta.
Então...
Mago, Guilherme Santiago, as duplas todas aí te reconhecendo, né?
É, aos pouquinhos a gente tá aí, né?
Camargo é dupla, falei merda, mas tudo bem.
O que que é?
Bicamargo, eu falei as duplas, Hebe e Camargo.
Hebe e Camargo, Santiago. Raul e Gil, Guilherme e Santiago.
Hebe e Camargo.
E também tinha...
Ela entra na categoria.
E o Joey Soares.
E também no...
Soares.
No Raul Gil também tinha aquela dupla Marli e Marley, não é? Marli e Marley, que você cantava, eu tô até vendo Marli e Marley chorando, esse menino, que coisa olha, maravilhosa.
Agora eu vou falar uma coisa, viu? Eu tenho que agradecer muito a Marli e Marley.
É mesmo?
Foi ela que me segurou aí durante todo esse tempo aí, me dando o voto lá, porque a gente dependia muito de um voto, né? Alguém tinha que receber o voto, senão você caía fora do programa. Então, geralmente quem me segurou aí bastante aí nesse sentido de dar o voto foi realmente foi a Marli Marley aí, né? Porque o Messias lá, ele já não gostava muito de mim não, né?
Olha
já
só.
A Marli já...
Quer dizer que o Messias queria te fuder só, e a Marli e Marley seguraram você lá.
É, mais ou menos isso, cara. Putz, é. Vida.
Não, porque esse Messias, quem já assistiu, eu também já tive minha fase negra, que eu assistia Raul Gil todo final de semana. A gente, né, passado de todo mundo, sempre condena um pouco. Esse Zé Messias é chato pra caralho, né, bicho?
É que ele na verdade, ele não gostava muito do estilo sertanejo na época, né?
Na época, mas por quê? Agora ele gosta.
Depois que eu saí de lá, teve vários concursos aí, depois aí, que várias duplas que foram cantar, e parece que ele começou, assim, a pegar um pouco mais leve, mas no começo...
Então, acho que não é o problema, não era o sertanejo, então. Acho que ele não gostava, era de você, então, pelo jeito.
Eu acho que... Não, antes de mim também, ele já pegou pesado com o sertanejo lá, viu? Já tinha essa fama aí, né? Mas aos pouquinhos a gente foi mostrando o trabalho, por isso que eu entrei no programa cantando só música do Gessé. Só depois que eu comecei cantando...
Sem o chapéu de boiadeiro ainda, né?
Gessé.
Tocando no fundo aqui agora, Gessé, Porto Solidão, pra quem? É Porto Solidão, você cantou também, muitas vezes, né?
Porto Solidão aí, que foi a música que mais marcou lá no programa, tanto que foi por isso que eu regravei essa música agora, no CD Mistura de Raças, né, que eu fiz em homenagem ao centenário da imigração japonesa. Sim. E eu regravei aí a música Porto Solidão.
Mas antes desse CD Mistura de Raças, que eu tenho aqui comigo, tem um outro CD que eu também tenho, que é o CD de 2006, onde você gravou edição especial músicas japonesas.
Exatamente. Né? Esse foi o primeiro CD de música japonesa da minha carreira, né? Depois aí de... Foi 2006, depois de 8 anos, né? Depois de 8 anos de carreira, foi que eu lancei aí meu primeiro CD de músicas japonesas, que eu até então vinha relutando um pouco, né? Porque como eu tinha escolhido o Brasil como minha carreira mesmo, para seguir a carreira, eu tentei segurar o máximo possível, né? Mas como a comunidade sempre veio pedindo, né? Fazendo para mim fazer um CD de música japonesa, eu acabei fazendo aí esse primeiro CD de edição especial música japonesa, com músicas que eu cantava na época que eu participava dos concursos. E então eu regravei aí várias músicas aí que eu gostava de cantar, né? E gravei aí grandes sucessos de vários cantores aí, e saiu esse CD. E regravei também a música Kampai, que é música
que é uma das cantada. Músicas mais tradicionais que na verdade no Japão, né? Essa música Kampai, ela é cantada em toda... É uma música meio bicha, né? A gente tem que falar, é verdade. Eu tenho que falar a verdade, porque essa música é meio gay. Ela é muito legal pra quem não entende a letra.
Se você for ver a letra...
Se você entender a letra, essa música é meio homossexual. Porque, na verdade, o que que é? É um amigo falando o que que ele sente, da solidão que ele vai sentir, porque o amigo dele tá casando. Só que, na verdade, ele tá desejando que o cara seja feliz, aquela coisa toda e tal. A música que tá tocando aqui agora, Kampai, aumenta o som.
Kanpai, ima, kimi wa jinsei no ookina, ookina butai ni tachi, haruka nagai michi nori wo aruki hajimeta kimi ni shiawase are.
Confunda Kampai com Champagne.
Não confunda Kampai com Champagne. Só que essa música, por incrível que pareça, não é considerada baitola no Japão. Ela é realmente pra comemoração, pra casamento, quando o amigo vai e tal, não sei o que tem. E todo mundo, né, Joey? Todo evento da comunidade japonesa que tem, Joey Hirata, Edson Saito, Karen Ito, o pessoal que vai cantar e tal, a sua irmã Jane Ashihara, chega no final, junta todo mundo, dá as mãos e Kampai. Não tem como fugir, né, meu?
É, isso daí já, já é uma coisa meio que... Todo, maioria dos lugares, né? Não só os cantores, mas é, várias festas, né? O pessoal gosta de finalizar com essa música, né? Aí a gente acabou regravando aí, né? A música Campai também com uma nova versão. Regravei também a música Shine On, que foi a música que eu ganhei lá no concurso da NHK. E várias outras músicas aí, né?
E você, em 2007, ou Joey, em maio de 2007, você voltou pro Japão para fazer mais uma turnê e lá você rodou lá, acho que 6 ou 7 províncias, fez bastante show e tal, voltou para lá em 2007 porque você já tava tendo já tinha formado um grupo de fãs, né? Lá do Japão também, né? Dentre os brasileiros que moram lá.
Em 2006, eu também voltei pra lá, e foi 2006, 2005, acho que foi 2005, 2006 eu voltei pra lá também, fiz uma turnê, foram 11 províncias que eu fui pra lá, foram mais ou menos, foram 20 e poucos shows que eu fiz pra lá, né, em 2006. Aí em 2007 eu fui novamente, foram 9 províncias, 11 shows que nós fizemos. Na época nós tínhamos indo junto com o Oriental Mesh Show, nós fizemos show.
Ah, eu lembro, eu lembro que nessa época eu tava trabalhando lá na Banzai ainda, você foi lá com o Oriental Magic Show, isso mesmo? É,
exatamente, a gente foi divulgar a nossa ida pro Japão, né?
Ah, sim, tô lembrado. E então, você assim, meio que fez uma preparação pro que viria em 2008, né?
Exatamente, falando que ia sair o CD novo aí, o Mistura de Raças.
Mistura de Raças, né? E comemoração também ao centenário da imigração japonesa.
Exatamente. E foi aí quando nós lançamos aí o CD Mistura de Raças, que nós gravamos aí uma música em homenagem ao centenário, que foi a música Raça e Ginga Misturou, que foi uma música que a gente misturou.
Pagodão.
Na verdade é um vaneirão, né? É um vaneirão com o taiko. Quem não sabe o que é o taiko? É os tambores japoneses.
É, os tambores cujas batidas remetem ao palpitar do coração, não é verdade?
Exatamente. Palpitar. É o palpitar, é. E essa música aí foi justamente a música que a gente acabou participando aí no programa do Jô Soares. No ano passado, esse ano no programa da Hebe Camargo e vários outros programas, Cátia Fonseca e vários outros.
Ô Renata-san, fala pra gente do seu fã-clube, como é que é lá? Tem muita gostosa, só tem o YMCA lá, como é que é?
Você fala lá no Japão?
Não, o seu fã-clube...
Todos os lugares. Fã-clube é fã-clube.
Quando a gente fala lá, a gente tá falando fora daqui.
Fora daqui. Do Radiofobia.
Fora do Radiofobia. Onde que tá? Porque aqui, por enquanto, seu fã-clube somos nós, eu e Rodrigo Barnabé.
Só que a gente não tem carteirinha.
Por enquanto não temos carteirinha. Só tenho CD autografado, eu tenho, mas carteirinha não tem. Onde está o seu fã-clube? Onde estão as pessoas? Tem muita mulher gostosa disponível? Conta aí pra gente como é que é. Olha, porque fã-clube, geralmente, você tem que tomar cuidado, né? Você sabe.
Como é que é?
Porque... Na verdade, eu vou falar pra vocês uma coisa, viu? Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, na verdade, de poder fazer um trabalho hoje, que a gente vem fazendo. A faixa etária de idade que a gente atinge hoje é muito interessante, porque desde uma criança de 3, 4 anos de idade até uma senhora, um senhor de 90 e poucos anos de idade, estão indo assistir meu show, prestigiando, cantando, dançando junto com a gente, né? Porque como a gente faz um show muito interativo, né? Bastante interativo com o público, e a gente está conseguindo mesclar justamente esse trabalho da música japonesa com as músicas brasileiras dentro do meu show,
sim.
A gente está conseguindo atingir assim, um público muito misto, não só de descendentes japoneses, como também os brasileiros no geral, e também a faixa etária de idade que a gente atinge aí. Todas as faixas etárias de idade, sem exceção, desde a criança até o pessoal mais velho mesmo, né?
E como é que é esse negócio das bolas, Joey? o Rodrigo pode até não saber, os ouvintes podem até não saber, mas o Rodrigo é famoso. O Joey é famoso porque no show dele, invariavelmente, ele distribui bolas.
Exatamente.
Chega uma hora do show que tá lá o Joey, vem o assistente dele com um saco de bola, ele começa a dar bicuda. É bola
como é que... Como é que começou essa relação só com as bolas, Joey? Lá no Japão.
Na verdade, essa relação já é uma coisa muito assim, né? Particular, né?
Íntima.
Muito íntima.
Você falou assim, bom, eu nunca bati bem da bola, vou aproveitar pra chutar umas no meu show.
Na verdade, essa coisa dos brindes, né, que a gente entrega aí, na verdade, as bolas é um dos brindes que a gente acaba jogando no meio do show, que já acabou virando uma marca registrada nossa.
Porque... Barras de ouro que vale mais do que dinheiro, você não distribui, né?
Ah, bolas essa, de ouro. Isso daí é com você, Silvio.
Ah, porque brinde bom é brinde caro.
Então, já virou meio que uma marca registrada essa coisa de jogar os brindes, justamente para poder fazer essa interação do público com o show, né?
Você tentou com bola de chumbo, aí não deu certo, mudou por bola de...
Não deu certo.
É, agora é bola de plástico,
né? Por razões óbvias, a hora que jogou as bolas de gude não funcionou, aí mudou para bola de futebol.
Deu uns óbitos aí eu tive que mudar o peso da bola, né? Então,
muito acabei bom.
Virando uma...
Densidade teve que ser outra.
É, exatamente. Mas agora eu vou falar uma coisa pra você. Você falou de dar umas bicudas, viu? Isso é uma coisa que eu não faço mais, cara, porque já aconteceu uns episódios aí...
Boa, agora hora dos micos, é hora que nós gostamos. Conta pra nós.
É mico, porque eu sempre gosto de arremessar com a mão, né? Como se fosse um arremessador de beisebol, né? De pitcher lá e jogar, né, com a mão. Mas eu, desde pequeno, jogar bola, futebol, eu não sirvo nem pra gandula, cara.
Ah, eu também então, não. Não gosto também.
Eu jogo muito mal futebol. Teve uma vez num show, lá na Liberdade, né? No Tanabata
Matsuri ali.
Liberdade. Lá no Tanabata Matsuri ali, lotado de gente ali. E eu peguei uma bola assim, eu falei, putz, eu vou dar uma bicuda. Tinha tanta gente que eu falei, não vou conseguir jogar lá no fundo, então eu vou dar uma bicuda, né? Aí eu cheguei, bati a bola no chão, eu dei uma bicuda, cara. E na frente, assim, ó, tinha uma senhorinha, assim, com as duas mãozinhas pra cima, assim, né, que pedindo a bola, assim. Quando eu dei a bicuda, cara, a bola bateu na cara, mas na cara tá velhinha. A velhinha quase caiu tonta pra trás, assim, ó. Meu, eu falei, putz, na hora eu falei assim, desculpa, a senhora tá bem?
Mata a velha.
Mas dei uma bicuda na cara dela, meu. Teve outra vez lá em Marília também, que eu tava num show, eu dei a bicuda, aí tinha um guarda, uns monte de guarda assim, ó, na frente do palco, porque no meu show participou a Sabrina Sato junto comigo lá, né? Então,
opa.
Foi um auê do caramba lá, imagina a muvuca que ficou, né?
Você sabe vender seu peixe, hein, menina?
Distribui bola, Sabrina Sato leva você quer jogar bola pros caras.
E ela segurou lá nas minhas bolas também.
Ô, louca! Momentos aí, então, assim, de revelação do Radiofobia. Também.
Foi e jogou pro público.
Cara, eu dei uma bicuda lá também, mas. E tinha um guarda bem na minha frente com aquele cap, né?
Uhum.
Meu, mas eu dei uma bicuda, acertou na cabeça dele, arrancou o cap dele, cara. Ele deu uma olhada pra trás assim, eu falei, opa, desculpa aí. Aí eu falei, não joguei mais bola dali pra frente.
Muito bem, Joey Hirata, meu amigo, que agora, depois dessa experiência. Digamos um tanto quanto com suas bolas, agora já faz com que elas sejam jogadas com as mãos. Como é que tá a sua agenda de shows aí pra esse mês de julho? Essa semana, Festival do Japão acontecendo. Agora é o momento tchiclin pra você vender o seu peixe aqui no Radiofobia.
Bom, primeiramente, eu queria agradecer, né, a você, o Léo e o Barnabé aí, por essa oportunidade, a gente tá nas brincadeiras, né?
Imagina, oportunidade nenhuma.
Sério, né?
Se você não botar o link da entrevista no seu site e não tiver uns 1.000 acessos, nós apagamos, tá?
Com certeza. E lembrando, então assim, nós temos a nossa agenda de shows aí, esse mês aqui tá sendo um mês bastante corrido, eu fiz o show esse mês em Lins, foi lá em São Bernardo, Suzano, na Liberdade, e agora é sábado, né, amanhã eu vou estar indo para Belém do Pará. Cantar lá em Tomé-Açu.
A maior colônia japonesa do estado do Pará, em Tomé-Açu.
E no dia seguinte já eu vou estar aqui em São Paulo de volta, cantando no Festival do Japão aí, né?
Muito bem.
E já na semana seguinte, no sábado, vou estar em Guarulhos, na sexta-feira vou estar em Ribeirão Pires, fazendo a abertura do César e Paulinho na Festa do Chocolate em Ribeirão Pires. Depois vão estar aí meio de agosto, vários lugares, Maringá, lá no Brew Tree, lá em Lins, o pessoal quiser conhecer mais nosso trabalho, né?
Claro.
Entrar no nosso site aí, acessar o nosso site www.joeyhirata.com. Que lá tem a agenda dos shows, os locais que nós estamos fazendo show, tem as fotos, né, de todos os shows que nós fizemos também.
E as promoções.
Tem as promoções que a gente faz lá também, tem as notícias e tem moral também, que as pessoas podem deixar um recado ali, falar, olha, eu te ouvi lá no blog, lá do Léo e do Rodrigo, lá aí.
Agora.
E coloca lá no nosso mural que vai ficar ali exposto ali para todas as pessoas estarem vendo os recados.
Muito bem, meu amigo Joey Hirata, Rodrigo Barnabé, suas considerações finais dessa entrevista. Uma salva de palmas para o meu amigo Joey. Rodrigão, tem aí últimas colocações? Quer colocar para terminar?
Muito obrigado aí pelas suas revelações, pelas suas histórias.
Obrigado.
Obrigado com a gente hoje aí. Essa manhã, essa tarde, essa noite.
Sabe Deus quando vão estar ouvindo
Sabe
isso?
Sabe Deus, né? Quando você vai estar ouvindo essa porcaria. Mas eu tava aí, só uma última observação aqui. Eu tava dando uma olhada num site aqui na internet, uma foto sua.
Sim.
Vi que você parece muito com o tio do Léo, né, Léo?
Ah, é? É. Ah, tem, é. Você é muito parecido. É. Você é muito parecido com o meu tio Melo.
Sério, meu?
É. De frente não parece muito, não, mas de costa, tio Melo todinho.
Muito parecido.
Ah, os caras aí, meu.
Valeu, Joey.
Rádio Fobia.
Papum mesmo.
É, porque vamos fazer o seguinte, porque a gente vai fazer como é? A gente vai editar, né? Uhum. Então, alguém tá com o celular próximo aí do computador?
É o meu, peraí.
Aguarda.
Alô? Oi?
Perfil.
Não, agora não.
Vambora.
Ó, oh, o engano aí de novo.
Ó, o tio Melo ligando de novo.
Peraí, olha. Eu quero...
O tio Melo, certeza.
Peraí. Alô?
Anodas.
Não é não, acho que você tá ligando algum número errado.
É o tio Melo.
Essa vai pros erros de gravação no final do programa.
Já tá gravando?
Com certeza.
Ô, oh, meu.
Era tio Melo?
Não, não era tio Melo.
Não era o tio Melo?
Uhum. Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.